Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 26 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a FedEx, que está processando o governo americano por conta do enrosco com a Huawei. O que rola é que uma das regras desse bloqueio imposto pelo governo é o impedimento da entrada de produtos da Huawei no país, e no caso da FedEx, cabe a ela fiscalizar os pacotes que ela recebe para conseguir cumprir essa proibição da entrega. O problema é que, segundo a FedEx, é impossível ela conseguir abrir 100% dos pacotes, fiscalizar tudo lá que ela recebe para entregar, e ela disse também que, em casos assim, a responsabilidade da fiscalização do pacote não tinha que ser dela, e sim do governo, né, que inventou essa história. Então, por conta disso, ela quer que a justiça americana proíba o Departamento de Comércio de lá de anunciar proibições desse tipo, o que, por sinal, né, uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Agora, ainda sobre essa briga, a Intel e a Microsoft falaram que vão continuar dando suporte de segurança aos computadores da Huawei, os vendidos já, né, que estão no mercado. As empresas falaram que vão continuar liberando correções de segurança lá para os computadores da empresa, o que vai valer tanto para correções do Windows no caso da Microsoft, quanto de drivers, né, de chips também lá no caso da Intel. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou o primeiro relatório sobre a performance do jogo Harry Potter Wizards Unite. A Sensor Tower acompanhou a rentabilidade e downloads também do jogo no primeiro fim de semana de disponibilidade nos Estados Unidos, e ela falou que o jogo foi baixado 3 milhões de vezes, com faturamento, né, que ficou um pouquinho acima lá da casa de US$1 milhão. Aí, como base de comparação, né, ela comentou que o Pokémon GO, por exemplo, foi baixado 24 milhões de vezes, com faturamento inicial de US$28 milhões no primeiro fim de semana, o que indica, né, que o pessoal não tá tão empolgado com Harry Potter como tava lá com Pokémon GO. A Sensor Tower falou ainda que enquanto o Pokémon GO faturou US$206 milhões no primeiro mês aí de disponibilidade, ela tá projetando que no caso do Harry Potter Wizards Unite o número vai ficar um pouco mais próximo de US$10 milhões. E já que eu tô falando sobre relatórios, agora foi a vez da Counterpoint Research divulgar o relatório dela sobre o mercado de relógios inteligentes. Ela disse que em 2018 a Apple liderou esse segmento com o aumento dela de vendas do Apple Watch de 22% em comparação com 2017, e falou também que só o Apple Watch Série 4 vendeu 11 milhões e meio de unidades. Já quando o assunto é market share, a Counterpoint falou que a Apple segue em primeiro lugar com 37% do total, e aí vem a IMU com 10%, Samsung com 9%, Fitbit com 7% e a Amazfit com 5%. Ela falou também que os 5 smartwatches mais vendidos no mundo no ano passado foram nessa ordem: Apple Watch Série 4, Apple Watch Série 3, Fitbit Versa, IMU Z3 e Apple Watch Série 2, e juntos eles representaram 48% das vendas globais de relógios inteligentes. Aí, por fim, a Counterpoint Research também projetou, né, que a Apple vai continuar caindo em market share em 2019, fechando o ano com 36%, e na contramão disso, a Samsung vai conseguir ultrapassar a IMU, que vai cair 1%, e vai fechar o ano na segunda colocação com 10% de market share. E já que o assunto é a Samsung, deixa eu comentar que a empresa confirmou que vai começar a aposentar o Galaxy S7 e o S7 Edge. O que aconteceu foi que ela falou que vai parar de liberar correções trimestrais de segurança para esses aparelhos e, ao invés disso, vai começar a liberar correção quando for bem necessário, lá, um bug muito crítico de segurança. Já alguns modelos do Galaxy A, Galaxy J, Galaxy M também, né, vão passar a receber correções trimestrais ao invés de correções mensais. E caso você queira ver a lista detalhada, né, do novo esquema de atualização mensal ou trimestral ou ocasional também da Samsung, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Telegram, que anunciou alguns recursos meio curiosos lá de conversa por proximidade no aplicativo. O que rola é que a partir de agora o pessoal vai conseguir entrar em grupos que são formados, né, por pessoas que estão lá na mesma região do usuário, o que quer dizer, né, que o Telegram falou pelo menos que é para usar quando for para falar com o pessoal do condomínio, pessoal da escola, vizinhos lá de casas que são próximas e por aí vai. Já um outro recurso que eles lançaram foi de conversa individual também por proximidade, e com ele o usuário vai conseguir visualizar os perfis lá de quem tiver imediatamente por perto dele para conseguir começar um papo, né, saber quem é aquele contato e etc. Nesse caso, o Telegram explicou que isso só vai funcionar, né, para quem também estiver com a tela de descoberta lá de pessoas próximas aberta para conseguir conversar. E caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. E ainda sobre aplicativos sociais, ontem o Facebook liberou finalmente, né, o uso de músicas tanto no perfil lá nas stories também do Facebook quanto nas Instagram Stories. Isso quer dizer que agora um usuário consegue colocar uma música, né, associada lá ao perfil dela, e quando a pessoa tocar naquela música. Ela consegue escutar um pedacinho daquela canção pra saber, né? Por exemplo, o que você tá escutando, que tipo de música você gosta, coisa desse tipo, né? Já nas stories, tanto do Facebook quanto do Instagram, o pessoal consegue adicionar um sticker, né? Um trecho de música lá pra conseguir colocar junto de uma foto de um vídeo que quiser postar. E além disso, nas Instagram Stories dá também pra adicionar a letra da música que toca de forma sincronizada com a música lá que tá sendo reproduzida. E em todos esses casos, tem uma interface bonitinha, né? Que deixa o usuário escolher o pedaço certo da música lá pra tocar na story que ele for postar. E de novo, né? Pra saber mais sobre isso, tem link na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, a rede recebeu mais uma convocação para explicar melhor a moeda Libra que eles anunciaram lá na semana passada. Dia desses, eu falei que o Comitê Bancário do Senado americano tinha chamado o Facebook para depor no dia 16 de julho, e eis que agora um outro comitê, que é de serviços financeiros americanos também, né, anunciou que convocou o Facebook para depor no dia seguinte, dia 17 de julho. Nesses dois dias, o Facebook vai ter que explicar melhor, né, o funcionamento, a operação, implicações legais e também de privacidade com o lançamento da moeda Libra, e nos dois casos, a expectativa do pessoal é que o Facebook mande o David Marcos, que está liderando aí esse projeto, para explicar sobre a moeda. E ainda sobre os bastidores do mercado, pintou a informação de que a Qualcomm vai receber uma segunda multa por conta de anticompetitividade na Europa. O que rola é que lá no ano passado, né, a Qualcomm foi condenada a pagar US$1,130 bilhão por estar pesando a mão no licenciamento de tecnologias que ela tem as patentes. E eis que agora, segundo a Bloomberg, vai pintar uma segunda multa de anticompetitividade até o final do mês que vem. Essa nova condenação vai acontecer porque a Europa concluiu que a Qualcomm também está jogando sujo, né, com licenciamento lá de tecnologia e chips também de modems 3G, mas o pessoal não sabe ainda quanto, né, que ela vai receber de multa dessa vez. E enquanto isso, na Xiaomi, ela marcou para o dia 2 de julho, semana que vem, né, o anúncio dos celulares CC9 e CC9E. Ela já adiantou que o CC9 vai contar com uma câmera frontal de 32 megapixels, na parte de trás uma delas tem 48 megapixels, e ela explicou também que o sensor frontal vai contar com uma tecnologia especial para selfies que valoriza, né, a textura lá da pele do usuário. Aí, além disso, ela falou também que vai promover um recurso de timer, então você consegue apoiar o telefone no lugar, né, para conseguir tirar foto com câmera frontal sem que precise segurá-la necessariamente o aparelho, mas o resto dos detalhes, né, as specs completas aí, tanto do CC9 quanto do CC9 Plus, tem que esperar até dia 2 de julho pra gente descobrir. Agora, ainda sobre a Xiaomi, ela finalmente se pronunciou sobre uma acusação bem séria e que tem a ver com a homologação da Anatel. O que rola é que no começo do mês, né, começo de junho, o site Mundo Conectado percebeu que os produtos vendidos pela Xiaomi estavam sem o selo, né, de homologação da Anatel, e em alguns outros casos tinham produtos diferentes, né, que tinham o mesmo selo de homologação e nenhum deles tinha cadastro, né, no site lá da Anatel. Aí, perguntada sobre isso, né, desde o começo do mês, nem a Xiaomi nem a ADL também, que tá vendendo os produtos, né, quiseram se manifestar, mas agora elas falaram sobre isso. Elas falaram pro Tecnoblog que estão resolvendo a situação, né, direto lá com a Anatel, mas pode ser que os parceiros tenham recebido por engano produtos sem homologação para vender lá pro grande público. Aí, além disso, a ADL falou também que os produtos foram testados já em laboratórios credenciados, né, para garantir a conformidade aqui com as regras da Anatel, mas não falou por quê, né, que produtos diferentes estão com o mesmo selo de homologação e sem cadastro lá no site. Agora, perguntada a respeito disso tudo, a Anatel foi meio vaga na declaração. Ela falou que tá sabendo já, né, dessa situação aí com a Xiaomi e reafirmou que as empresas que venderem produtos por aqui que não tiverem homologação dela vão receber algum gancho, uma multa, proibição de vender e coisa desse tipo. Mas por enquanto tá só na falação, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que mandou para a Europa um documento contra-atacando a acusação do Spotify de práticas anticompetitivas lá na App Store. A Apple falou que o Spotify tá mentindo quando diz, né, que está sendo prejudicado por conta dos 30% de comissão da App Store, e ela falou que cobra hoje, né, 15% de comissão sobre assinaturas aí de 680 mil pessoas que têm o Spotify Premium lá pela App Store. A Apple argumenta também que, segundo os números lá do próprio Spotify, eles têm hoje 100 milhões de assinantes, então essa comissão de 15%, né, que ela cobra aí é sobre pouco mais de 0,5% de assinantes globais do Spotify. Além disso, a Apple também lembrou, né, que já faz mais de um ano que o Spotify proibiu novas contas de assinarem o serviço Premium, né, por meio lá da App Store, e por conta disso, não tem nenhum caso em que ela fique mesmo, né, com 30% de comissão aí sobre assinatura, como o Spotify estava falando na reclamação. Então, com esses argumentos, a Apple colocou oficialmente, né, o contra-ataque dela aí sobre essa acusação do Spotify de anticompetitividade na App Store, e agora tem que esperar para ver, né, se isso vai ser suficiente para ela conseguir dispensar esse processo, ou se não, você vai tomar um puxão de orelha lá na Europa. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, puder contribuir com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!